O Brasil manteve a posição de número 85 no ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, preparado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O índice obtido pelo Brasil foi de 0,730, em uma escala que vai de 0 a 1. O IDH é calculado com base em indicadores de renda, educação e longevidade, ou seja, saúde. Sobre esse assunto, conversamos com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Bom dia, senador.
Bom dia, é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Senador Cristóvão, segundo a ONU, o país mudou o padrão histórico em muito pouco tempo, avançou em muitos aspectos econômicos, mas está parado, está estagnado no ranking do IDH. Por quê, senador?
Primeiro, preciso dizer que está estagnado lá atrás entre as nações. Segundo, está estagnado lá atrás em três indicadores que são apenas uma pequena parte do que indicaria o desenvolvimento humano. Quer ver? O aumento da esperança de vida. Se a gente incluísse aí a desigualdade na esperança de vida conforme a classe social, o Brasil já cairia. Porque os países pobres têm uma baixa esperança de vida para todos. O Brasil, quem nasce em certas classes sociais, tem uma esperança de vida longa. Quem nasce em uma classe social pobre tem uma esperança de vida curta. O indicador não mede a desigualdade. Mesmo na educação, nós temos 7,2 anos de escolaridade. Mas o rico no Brasil tem 13. Então quer dizer que muitos pobres têm 3 ou 4 apenas. Aliás, a qualidade da educação, o índice não mede a qualidade, o índice mede apenas o número de anos. Se a gente for olhar alguns países que têm menos número de anos, mas têm uma escolaridade melhor dentro da escola para os poucos que estudam, que não é uma situação melhor que a brasileira, mas pioraria o nosso indicador. Agora, você perguntou por quê? Basicamente, o pior vetor que puxa o nosso IDH para baixo é a educação, porque os outros países fazem um esforço maior pela educação. Então, o nosso indicador está lá atrás, estagnado, e na realidade, se formos medir o nosso desenvolvimento humano, nós estaríamos pior, porque tomam as Nações Unidas apenas 3. E nós poderíamos colocar, uma vez oficialista, de 60 itens que a gente poderia colocar se tivesse os dados suficientes.
Agora, senador, o governo contesta os dados do IDH, questiona a pesquisa, dizendo que os dados estão incorretos e que essa posição, na realidade, por dados atualizados, seria um pouco melhor.
Veja bem. Primeiro, os dados não são atualizados para o Brasil nem para os outros países. Então, se o Brasil melhoraria, os outros também melhorariam e era capaz da nossa posição ser a mesma. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que se usarmos os dados do governo, em vez de 7,2 anos de escolaridade por brasileiro, vamos ter 7,4. Paciência, gente. Comemorar 7,4 quando uma pessoa hoje no mundo desenvolvido, nos países emergentes, tem 13 anos, é comemorar o fracasso. Além disso, o que mais me preocupa é que enquanto encontrarmos respostas para a tragédia, encontrarmos pequenas melhoras e comemorarmos, não vamos mudar a nossa situação. Um país em guerra não ganha a guerra se começar a comemorar que o número de mortos deixou de ser muito grande e ficou pequeno. É preciso apelar para um esforço do país para sair dessa situação. E ninguém pode apelar para esforço dizendo que as coisas não estão tão ruins assim, que as coisas estão bem. Eu citei ontem, uma fala, que quando Churchill, o primeiro-ministro inglês, foi comunicar ao povo que estava em guerra com a Alemanha, ele pediu sangue, suor e lágrimas para vencer a guerra. Quando eu vejo o governo brasileiro dizer que a situação não é tão ruim, eu tenho a impressão que se estivéssemos em guerra com a Alemanha daquele, poderíamos dizer, já estamos ganhando a guerra. Não são 7,2, são 7,4 anos de escolaridade. Esse é o pior caminho para superarmos o problema, deixarmos de vê-lo. É preciso ver o problema, assumir o problema, reconhecer o problema, pedir desculpa pelo problema, apelar a todos, porque não é o governo que muda a educação sozinho. Além disso, que a culpa não é desse governo, é de todos os governos que já tivemos em 500 anos de história. O ministro da Educação fica dizendo que não está tão ruim. Ele não é culpado da situação, ele está aí poucos meses, mesmo que tivesse alguns anos, não teria condições, nem sozinho, nem em pouco tempo. Isso é um projeto de 20 anos, 30 anos do Brasil. A presidenta Dilma tem a obrigação de fazer o que Lula não fez, de chamar o povo à responsabilidade, dizer o que o governo vai fazer, o que é dos pais, dos prefeitos, governadores, professores, e dizer o que vai fazer. E dizer, em 20 anos, nós vamos estar lá em cima no IDH. Mas não vejo a menor vontade de fazer isso. Eles preferem comemorar o fracasso dizendo que não foi tão grande.
Na sua opinião, então, faltaria mais ambição, mais ousadia no estabelecimento de metas mais avançadas? O país estaria se conformando com metas mais baixas em educação, em segurança, nesses itens?
Não tenho a menor dúvida. Nós não temos ambições nos índices sociais. Nossa ambição, ela é reservada para o produto interno bruto e para o número de gols nas Copas do Mundo. Nós comemoramos a posição que temos no campeonatos mundiais de futebol. Comemoramos a nossa posição no produto interno bruto e desprezamos a vergonhosa posição que nós temos nos aspectos sociais, como educação, saúde. Imagine se o Brasil fosse 85º em futebol.
Se nós fôssemos
5º em futebol, esse país se revoltava. Veja uma outra coisa. Nós estamos atrasados em obras de escola, em obra da transposição São Francisco. Ninguém reclama. Se atrasar um dia na obra de um estádio da Copa, todo mundo toma conhecimento. A mídia põe manchete. A seca no Nordeste não recebeu a obra que foi prometida. Ninguém está reclamando. Então, nós não somos nem um pouco ambiciosos nas metas sociais, especialmente na de educação.
Ah, na sua fala, senador, o senhor ressaltou que o mau desempenho na educação é o principal ponto que leva o Brasil a permanecer nessa posição ruim no IDH. Proporcionalmente, a gente sabe que o Brasil gasta em educação tanto quanto os Estados Unidos e a Alemanha, e até mais do que países que são êxitos educacionais, como o Japão, a Coreia do Sul e a China. Há uma ideia de se aplicar os recursos do petróleo, do pré-sal, na educação. O problema seria somente essa questão do recurso, da falta dele?
Não, absolutamente. Se chover dinheiro no quintal de uma escola, vira lama na primeira chuva. É preciso transformar dinheiro em educação. Esses países gastam menos, primeiro porque já gastaram muito mais no passado, com percentagem do PIB. Resolveram o problema de base. É como uma corrida, você acelera. Segundo, porque eles têm alguns mecanismos que nós não temos. Então nós temos que compensar. Por isso, nós precisamos de mais dinheiro, mas não basta mais dinheiro. É preciso saber como fazer. Minha proposta pode não ser a melhor, eu espero outra, é de que o caminho seria federalizar a educação. O Brasil hoje tem 451 escolas federais de educação de base, ou seja, fundamental e média. Nós precisamos transformar 451 em 200 mil em 20 anos. Eu acho que daria, mas se não for em 20, em 30 anos. Porque são as melhores escolas do Brasil, são as federais. A média das federais no IDEB é melhor do que a média das particulares. Teríamos que espalhar isso pelo Brasil. Isso eu chamo de federalização. Pode ser que tenha outro caminho. Pagando R$ 9.500 a um professor, eu acho que menos que isso a gente não atrai os melhores quadros do Brasil para a carreira. Agora, exigindo desde a dedicação, formação e avaliação, e poder perder o emprego se não trabalha direito, equipando todas as escolas, construindo as escolas, botando os equipamentos mais modernos que existam no mundo, isso custaria 6,4% do PIB daqui a 20 anos. o PIB crescendo a 3%. Ainda sobraria, se for 10%, 3,6% para as universidades, que é muito mais do que se gasta hoje. Então, eu acho um erro a gente começar pensando em 10%. A gente deve começar pensando o que fazer. Aí depois a gente soma quanto custa e diz se é 10%, 12%, 15% ou 7%. Mas é mais do que se gasta hoje, mas, sobretudo, é preciso gastar melhor, sabendo como gastar.
Ok, senador Cristóvão Buarque, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Conversei com o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal. O senador lamentou a posição do Brasil no IDH e criticou o governo por não assumir, segundo ele, a tragédia na educação.